Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde. Você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual. 97% dos brasileiros percebem mudanças climáticas no dia a dia, aponta o Datafolha, em pesquisa divulgada em julho deste ano. Eu sou Franklin Valverde e começa agora Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre o impacto ambiental das mudanças climáticas com Simone Cota e Thierry Pellegrini. Simone Cota é professora doutora da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, na área de microbiologia do solo. A Simone Cota ela se bacharelou em microbiologia e imunologia com mestrado e doutorado em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFERJ. Seja bem-vinda, Simone Cota.
Muito obrigada, Franklin. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando.
Perfeito. Nós convidamos também Thierry Pellegrini, que é bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Lavras e doutor em Ciências, especificamente em Biologia na Agricultura e no Ambiente, pela SENA, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo. O Thierry Pellegrini também é pós-doutorando no mesmo Centro de Energia Nuclear da Agricultura da USP. Seja bem-vindo, Thierry Pellegrini.
Muito obrigado, boa tarde a todos que nos acompanham.
Ambos, né, tanto a Simone Cota como o Thierry Pellegrini, eles são autores do artigo sobre emissões nas lagoas de soda, lá no Pantanal mato-grossense. E esse é, digamos um dos temas que nós vamos tratar aqui dentro do Brasil ODS. Estudos de cientistas das universidades de São Paulo e Federal de São Carlos, a UFSCar, avalia que as emissões de gases das lagoas de soda no Pantanal contribuem para a mudança climática. Eu pergunto para Simone, o que são as lagoas de soda e como que essas mudanças que acontecem nelas impactam ou podem impactar diretamente nas mudanças climáticas?
As lagoas de soda são lagoas que apresentam um pH da água extremamente elevado. Tá? Então, o que é esse elevado? A gente considera, né, o pH neutro, o pH igual a 7. Tá, então, pHs acima de 7 são pHs elevados, são pHs alcalinos. Né? Isso é essa comparação com o solo. Então, essas lagoas, elas apresentam de pH entre 8 até 11. Né? Então, são realmente condições bastante alcalinas, né? Também acima do que a gente trabalha com a neutralidade, que é pH acima de 7. E o que a gente percebe é que, na verdade, como todo o ecossistema, ele funciona sob uma forma de balanço, né? Então, você tem emissão e captação de gases. E essa emissão e captação de gases é o que vai impactar na regulação do clima como um todo. E exatamente essa maior emissão de gases que a gente tem observado nos últimos anos, né? Desde a Revolução Industrial, tem jogado muito mais CO2 na atmosfera do que realmente fazendo essa remoção. Né? Então, o efeito que, na verdade, permite, né, o desenvolvimento da vida no planeta, que é exatamente esse aquecimento pelos gases, ele está completamente descoordenado atualmente, porque a gente tem muito mais gás que está acumulando na atmosfera e que está retendo mais esse calor. Então, como está algo desbalanceado, esse próprio sistema de emissão e captação de gases por essas lagoas, não só por essas lagoas, né? Mas por todos os ecossistemas, mas a gente trabalhou com essas lagoas, ele também está desbalanceado. Então, o que a gente tem observado é que exatamente esse desbalanço entre emissão e captação pode contribuir de alguma forma para a piora do quadro que a gente já está tendo.
Perfeito. Thierry, e qual o principal objetivo no estudo que vocês realizaram das lagoas de soda lá do Pantanal?
Perfeito. Então, inicialmente, né, esse projeto é um projeto auxiliado pela FAPESP, E o nosso intuito inicialmente era compreender como essas lagoas funcionam ali no Pantanal. Tá? Por quê? Porque essas lagoas são lagoas não tão convencionais. Como a própria professora Simone disse, são lagoas com pHs elevados. Né? Então, o que a gente pensa num pH alcalino, né, entre 8, 9, 10 até 11. E pouco se sabia como que era a formação dessas lagoas, como elas se originaram, como elas se moldaram com o tempo e também, né, como que o microbioma ou os organismos que estão nessas lagoas conseguem sobreviver, né, em condições que a gente chama de condições extremas, né, de temperatura às vezes alta, pH alto, salinidade. Então, o projeto inicial foi tentar entender essas lagoas, o funcionamento, e como elas podem auxiliar ou mitigar os gases de efeito estufa. Né? Quando a gente fala de gases de efeito estufa, nós estamos falando de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, que são gases potenciais e que podem, eles podem prejudicar, né, essa questão de questões climáticas e aquecimento global. Então, foi daí que começou o projeto, em 2016, e nós, do laboratório que nós trabalhávamos, nós iniciamos em 2017 a tentar compreender como esses ambientes funcionam.
Simone, a partir desse estudo, o que pode ser feito para melhorar o meio ambiente? Né? Porque a gente vê agora que, além dessas questões todas que vocês estudaram, né, o país pegando fogo, né? Sabe, de norte a sul, incêndios, queimadas aí, destruindo o nosso bioma e comprometendo a qualidade de vida do Brasil inteiro. Não só do Brasil, da América do Sul inteira, né? Porque isso já está atingindo os outros países também, e também estão sendo atingidos também por incêndios. Mas, enfim, a partir do estudo que vocês fizeram, o que pode ser feito para melhorar o meio ambiente?
Olha, a sua pergunta, ela é complexa, né? Ela não tem assim, uma resposta simples, e considerando ainda, se a gente coloca sobre a perspectiva das lagoas, ela se torna mais difícil ainda de responder, né? Porque a gente conhece muito pouco dessas lagoas, né? Como o Thierry falou, a gente tem, apesar de ter lagoas parecidas, né, com essa característica de alcalinidade, né, de alto pH, de salinidade ao redor do planeta, as do Pantanal são muito específicas, né, em termos de profundidade, de composição, de formação, e a gente ainda não sabe muito bem como que elas funcionam nas condições normais, e a gente entende menos ainda como que elas vão funcionar nessa perspectiva de mudanças climáticas, né. Então, acho que o que eu poderia falar no primeiro momento, o que a gente observou foi que a gente tem uma maior emissão desses gases de efeito estufa, né, a partir dessas lagoas que têm uma maior eutrofização, né, que você tem uma maior contaminação, não contaminação, mas uma maior prevalência de nutrientes que levam, então, à formação dessas florações que a gente às vezes vê, né, esses dias mesmo o Tietê em São Paulo estava esverdeado, né, então essa condição, ela tende a ter uma maior emissão de gases de efeito estufa. Então, a primeira coisa que eu falaria seria evitar a ocorrência desses processos de eutrofização. É evitar que você forneça as condições necessárias para que esses organismos se proliferem, né, descontroladamente, e com isso a gente tem, então, como consequência, a maior emissão dos gases. Mas, assim, é tudo muito ainda, como é que eu vou falar, é tudo muito subjetivo, sabe? Porque a gente não sabe nem como que isso funciona. A gente, nas lagoas do Pantanal, essas que a gente trabalha, a gente vê o processo de eutrofização acontecendo com a floração de cianobactérias, né, que são micro-organismos que executam esse processo, né, que podem crescer de forma desordenada em ambientes muito ricos nutricionalmente, mas a gente não entende como isso acontece nessas lagoas, porque essa condição de eutrofização a gente vê em ambientes contaminados por atividade antrópica. E a gente, a princípio, não tem essa atividade tão marcante nessas lagoas. Então, está ocorrendo por algum motivo que a gente ainda não entende bem qual que é. Inclusive, a gente sugere que pode ser exatamente até das próprias mudanças climáticas, porque esses organismos são bem adaptados a condições de alto pH e alta temperatura. Então, como a gente tem tido esse aumento na temperatura ao longo dos anos, talvez esse processo esteja relacionado a isso. Então, é complexo eu responder assim, te dizer, olha, é preciso fazer de tal forma, vamos fazer de tal jeito, porque a gente também ainda não entende o ambiente que a gente está trabalhando de forma plena.
Perfeito. Bom, Thierry, pelo que eu vejo que pela resposta da Simone, eu acho que esse estudo que vocês fizeram é um estudo pioneiro, né? Porque trata de um tema que ainda, digamos, está engatinhando, que vocês já começaram aí, mas que está dando os seus primeiros passos, né? Se não me falha a memória, eu acho que essas lagoas de soda, elas existem aqui no Brasil, aí no Pantanal, e tem também, acho que no Canadá e na Rússia, se não me engano, né? Ou China, não sei, acho que é Rússia, né? Você pode até esclarecer. Ou seja, são fenômenos, digamos, né? Se a gente pode chamar de fenômenos, né? Raros de acontecer no mundo, né? E uma curiosidade, né? Que eu acho que até o nosso e a nossa ouvinte devem estar se perguntando, por que que chamam lagoas de soda?
Como foi dito, né? Essas lagoas, elas ocorrem não só no Brasil, tá? Elas ocorrem em diversos países. Como, por exemplo, já foi dito, no Canadá, nos Estados Unidos, na Rússia e em outros também países que têm em menor proporção, mas existem, como, por exemplo, na Austrália, na Hungria. Então, elas chamam lagoas de soda, esse é um termo brasileiro, que a gente abrasileirou, de certa forma, né? Porque quando a gente vê trabalhos fora do país, a gente chama de soda lakes, né? Que vem de saline alkaline lakes, que são lagos salino-alcalinos, e então foi determinado, né, foi denominado como soda lakes. Então, no Brasil, a gente meio que abrasileirou, traduziu isso para lagoas de soda. Mas a gente vê muitos termos, como, por exemplo, na época da novela Pantanal, né, a gente via falar das salinas, né, são as mesmas lagoas, elas também podem ser chamadas de lagoas salinas. Em alguns trabalhos a gente vê também chamando de lagoas salino-alcalinas. Então, são termos similares para dizer a mesma... termos diferentes, né? Para dizer a mesma coisa. Lagoas com composição pHs altos e salinidades também elevadas.
Perfeito. Ou seja, a sigla em inglês é que acabou derivando a nomenclatura brasileira de soda. E claro, como soda aqui tem um outro sentido, né? Também, então o pessoal acaba, né? Só para esclarecer, mas é bom isso. Você falou que ela tem salinidade, ela produz sal também, é possível ter sal para consumo, ou o que se tem é tão pouco que também não dá para se dizer que também é uma salina para se produzir sal como se fosse no litoral?
A salinidade dessas lagoas, elas provém de carbonato de sódio, não é o mesmo sal que a gente está acostumado a consumir, que é o cloreto de sódio, né? Então, acredito que não tenha tanto interesse em a obtenção desses sais. Alguns locais no mundo já fizeram a utilização desses sais, mas acaba que é uma forma que acaba degradando muito o ambiente e a gente não quer que isso aconteça no Pantanal, né? Então, acredito que não seja muito viável essa obtenção desse sal nesses ambientes.
Perfeito. Além de não ser econômico, degrada o ambiente de uma forma brutal, né?
É.
Perfeito. Agora, Simone, claro, quando a gente faz uma pesquisa, a gente sempre acaba se confrontando com algumas dificuldades, né, na elaboração dessa pesquisa, no exercício, na execução dessa pesquisa. Vocês encontraram alguma dificuldade para realizar a pesquisa com as lagoas de soda no Pantanal?
Encontramos algumas, na verdade.
Às vezes as pessoas têm uma visão, digamos, romanceada, né, do cientista, e eles não têm ideia do que é o dia a dia de um cientista, os problemas que eles são obrigados, e elas são obrigadas a enfrentarem, para poder realizar o seu estudo, né? Então, acho que é importante a gente também divulgar esse lado, que às vezes não é tão romântico, mas é necessário de ser explicado para as pessoas.
Sim, talvez até o Thierry possa falar um pouco melhor do que eu, né, porque ele foi a campo, mas a gente encontrou dificuldades exatamente na obtenção dessas amostras, né, porque o bioma do Pantanal, ele não é exatamente caracterizado pela sua facilidade no acesso. Então, para a gente conseguir encontrar essas lagoas, conseguir coletar essas amostras, então, teve toda uma logística realmente que parecia que a gente estava indo para a guerra, né, para poder, né, coletar e obter essas amostras e acessar essas áreas de estudo, né? Talvez o Thierry possa falar um pouco melhor, porque ele foi nas campanhas, né? Eu pude ficar mais no laboratório organizando uma outra parte da logística, né? Mas a logística de campo, quem fez mais foi o Thierry, talvez ele possa falar um pouco.
Essa é importante o seu comentário, né? Porque o que acontece? Quando é feito formada uma equipe de pesquisa, né? Cada um vai fazer uma parte, né, desse trabalho, que são importantíssimos todos eles. Né? Mas é isso, um fica no laboratório e outro vai para campo. Thierry,
isso.
Quais foram as agruras que você encontrou na ida a campo lá nas Lagoas de Soda do Pantanal?
Olha, eu até ia falar durante a Simone estava falando, eu ia falar que não foram poucas, foram muitas dificuldades, tá? Porque eu fui 3 vezes para o Pantanal, né? Então a gente chamava de campanha, né? Não era uma simples coleta. Primeiro porque, né, nós somos do interior de São Paulo e as lagoas elas ficam no Mato Grosso do Sul, pelo menos as que a gente coletou. Então a gente teve que pensar toda na logística para sair daqui do estado de São Paulo, chegar em Campo Grande, onde a gente ficou um dia lá para arrumar as coisas. Então a gente saiu daqui com 4 caminhonetes, né? Uma caminhonete cheia de nitrogênio líquido. Então a gente chegou com 8 galões de nitrogênio líquido. Por quê? Na região que a gente foi fazer a coleta, não tem energia. E a gente precisava armazenar essas amostras em temperatura negativa, né, para fazer as análises que a gente tinha que fazer. Então, começa por aí, né? Então, a gente teve que levar para lá muitos e muitos equipamentos que dificultou muito a nossa ida ao Pantanal. Mas esse nem foi o maior dos problemas, né? Como a Simone falou, essas lagoas elas são muito de difícil acesso. Então, mais ou menos, a gente teve que andar 100 quilômetros, mais ou menos, entrando no Pantanal. Então, a estrada é muito ruim e, por vários e vários momentos, a gente tinha que passar pelo que a gente chama de vazantes. As vazantes são rios temporários, né? Braços d'água temporários, que a gente tem que passar com o carro. E, muitas vezes, o carro chegava a água até acima do vidro, né? Então, a gente passou por vários momentos esses corpos d'água e é muito difícil, muito difícil. A gente passou mais ou menos por uns 10 locais, assim, muito difícil acesso. Às vezes, a gente tinha que abrir trincheira, que a gente fala, o caminho estava fechado. E sem contar, né, a dificuldade de chegar nas lagoas que a gente estava coletando. Então, foi um desafio muito grande, né, concluir esse estudo. Mas o resultado que a gente obteve foi muito interessante e muito motivador para a gente continuar fazendo esse tipo de pesquisa no Pantanal.
Perfeito, um belo depoimento, né? Às vezes nós lemos os resultados de pesquisas científicas, às vezes no ar-condicionado, e não se tem ideia de que para chegar a esse resultado, o que teve que ser feito e as aventuras, digamos assim, né, que os cientistas tiveram que fazer para obter esses dados. Vamos agora para um breve intervalo, daqui a pouco voltamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje estamos falando sobre o impacto ambiental das mudanças climáticas, com Simone Cota e Thierry Pellegrini. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, a nossa parceira de conteúdo aqui do Terceiro Setor. E a reportagem de hoje é a seguinte: novas tecnologias oferecem esperança para a ação climática.
Notícias do mundo com a ONU News.
Em um momento em que grandes incêndios florestais assolam Brasil e Portugal, além de outros países da América Latina e da Europa, os principais cientistas climáticos do mundo alertaram que as concentrações de gases de efeito estufa estão em níveis recordes. O relatório Unidos na Ciência, divulgado nesta quarta-feira, afirma que se forem mantidas as políticas atuais, há uma probabilidade de 66% de que o aquecimento global chegue, ainda neste século, a 3 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Em reação aos dados do relatório, a secretária-geral da Organização Meteorológica Mundial, OMM, disse que estamos longe de alcançar as metas climáticas globais. Falando a jornalistas em Genebra, Celeste Saulo ressaltou que 2023 foi o ano mais quente já registrado por uma margem enorme. Ela acrescentou que os principais conjuntos de dados internacionais apontam que os primeiros 8 meses de 2024 também são os mais quentes já registrados. Além das secas e dos incêndios em diversos países, graves inundações ameaçam a Europa Central após a tempestade Boris. No momento, a Itália está em alerta máximo, após evacuações em massa na Polônia, República Tcheca, Áustria e Romênia. Em um apelo para uma ação global e urgente na Cúpula do Futuro, que será realizada em 22 e 23 de setembro, o relatório, que conta com o envolvimento de diversas agências da ONU, ressaltou o potencial inexplorado das ciências naturais e sociais, novas tecnologias e inovação. Segundo o documento, essas abordagens podem ser um divisor de águas para adaptação às mudanças climáticas, redução do risco de desastres e desenvolvimento sustentável. Um exemplo são as tecnologias imersivas, que estão unindo os mundos digital e físico. Um exemplo disso são os gêmeos digitais, que funcionam basicamente como uma replicação digital da Terra. Esse sistema virtual serve para simular como responder em qualquer situação de crise e para melhorar a gestão da Terra e da água. Já dentro de um metaverso, são reunidos mundos virtuais em um sistema integrador, que oferece experiências imersivas, desde a simulação de eventos de inundação e seca até a previsão do fluxo de água e impactos na Terra. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Esse foi o Felipe de Carvalho, da Rádio ONU News, nossa parceira de conteúdo. Simone Thierry, vocês ouviram aí juntamente, né, com todos os nossos ouvintes, a matéria que o Felipe fez, e tem uma questão que ele falou das vários avanços tecnológicos que estão sendo feitos, e ele falou de uma forma de tentar administrar ou através da inteligência artificial, né, que você reproduz o ambiente e você tem como reproduzir para onde que vai essa degradação da Terra. E com isso você tem uma forma de administrar melhor a Terra em si e o consumo de água, inclusive. Né? Então, eu gostaria que vocês fizessem um comentário, né, a partir do ponto de vista de dois cientistas que vocês são, né, esses avanços tecnológicos e o que isso traz de benefício para poder reduzir os efeitos dos gases estufa, né? Esses efeitos que tanto têm prejudicado o clima no Brasil e no mundo inteiro. Simone.
Eu acredito que a gente está realmente vivendo uma nova era tecnológica, né? Então, a inteligência artificial, ela está aí, né? Não tem mais volta, não tem como retroceder. E eu acho que eu vejo essa questão com dois pontos, tá? Eu acho que o avanço é extremamente positivo, eu acho que tende a nos auxiliar na resposta, em encontrar soluções dos problemas que estamos vivendo, baseado no sentido de que o processamento de dados por essas ferramentas, ele é muito mais acelerado, né? Então, a gente consegue trabalhar com modelagens, tá? Que vão permitir a busca por predição de possíveis cenários, né? Então, você consegue ter uma ideia do que pode vir a acontecer, né, baseado, provavelmente, em dados reais coletados em campo, por exemplo, como que a gente fez, né? Então, são informações que a gente coleta em campo, da pesquisa que a gente faz, que alimentam esses modelos de inteligência artificial, que vão realizar esses estudos de modelagem e de predição, né, e que certamente irão contribuir, né, com o desenvolvimento de soluções a longo prazo ou a médio prazo, né, os problemas do clima que a gente está vivendo. Então, eu vejo isso de um ponto muito positivo. Mas eu acredito também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, porque essas metodologias, elas exigem também um intenso processamento computacional. E esse intenso processamento computacional requer uma maior quantidade de energia, que acaba também requerendo uma maior emissão de gases de forma direta, né? Então, você tem aí, não tem assim, o melhor dos mundos são os paradoxos, mas certamente eu acho que é uma tecnologia que vem para auxiliar e para dar agilidade ao processo.
Perfeito. E como é que você vê essa situação aí, que ao mesmo tempo que a inteligência artificial ajuda a solucionar alguns problemas, né, a realização dela, né, a efetiva funcionalidade dela pode, inclusive, através do consumo de energia, ser prejudicial também?
Sim, é complicado a gente responder, né? Esses temas, né, são bastante polêmicos. Então, assim, a inteligência artificial, eu sou uma pessoa que acompanho, né, a evolução da inteligência artificial já há um bom tempo. Eu ficaria meio, como posso falar, suspeito, né, para eu falar sobre, mas eu acredito que a inteligência artificial, ela vem sim fazendo um papel gigantesco, né, atualmente, porque não só ela se alimenta dos dados que estão disponíveis, né, na internet e estão disponíveis de estudos para, então, aprender a tomar novas decisões. Então, isso que a gente chama de aprendizado de máquina, né? Então, é a máquina estudando tudo que a gente gerou para, então, começar a avançar, para começar a tomar novos pontos de partida e novos resultados, né? Então, isso é muito interessante porque a gente já vê resultados extremamente ótimos, né, da inteligência artificial, gerando imagens, gerando textos, até com um pensamento, de certa forma, entre aspas, crítico, né? Só que, ao mesmo tempo, né, como já foi dito, a gente tem que ter algumas precauções, né? Porque já existem casos da inteligência artificial alterando o seu código para tomar novas decisões que ainda não foram propriamente permitidas, né? Então, esse é um problema com a inteligência artificial que a gente tem que tomar cuidado. E também, né, o gasto energético para manter a inteligência artificial. Então, a gente olha os resultados, a gente não imagina como tudo isso foi feito. Então, para a gente ter um resultado da inteligência artificial que a gente faz ali pela própria internet, isso gera, né, isso demanda um gasto computacional muito grande, né? E muitas pessoas são necessárias para treinar aquele modelo dia após dia, então gerando uma energia, um gasto energético muito grande. Então, o que eu falo é usar a inteligência artificial com cautela, né? Não utilizá-la com os olhos fechados e confiar 100% nos resultados, e também sabendo, né, que ela mesma ela pode ter ali seus impactos negativos, né? Então, sempre como toda tecnologia, né, que a gente vê evoluindo, sempre tem os prós e os contras. Cabe a gente usá-la da maneira correta.
Perfeito. Vamos agora conversar com Gabriela Chabu, especialista em ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Olá, Gabriela. Quais as novidades que você traz para nós hoje aqui do Brasil ODS?
ODS em pauta.
Olá, ouvintes do Brasil ODS. Meu nome é Gabriela Chabu e eu sou especialista em Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O programa de hoje ele aborda principalmente o ODS 13, que é a Ação Global contra a Mudança do Clima. Mas esse tema ele é um tema transversal. Então, na verdade, quando a gente fala do impacto das mudanças climáticas sobre o meio ambiente, a gente está falando de um tema que aparece em vários lugares da agenda, inclusive no ODS 15, que está pensando em proteger e restaurar os ecossistemas terrestres. Então, a gente tem, por exemplo, a questão das queimadas que estão acontecendo agora no Brasil e que estão destruindo uma parte importante da nossa biodiversidade, seja de fauna e flora. Então, a gente tem todos esses problemas aí relacionados. Eu acho que é muito interessante a gente falar a diferença entre mudanças climáticas e emergência climática. Então, mudanças climáticas são uma alteração no nosso clima, na temperatura do planeta, que acontece ao longo do tempo, né? Então, estão mudando. A emergência climática é esse termo que a gente usa para dizer que a gente precisa tomar medidas urgentes para lidar com isso. Porque senão a gente vai ter problemas gravíssimos, às vezes sem um ponto de retorno, né? Sem possibilidade de reparar a situação. Sobre o que está acontecendo no mundo em relação a isso, não dá para deixar de falar que o presidente Lula está na ONU cobrando ações dos países contra as mudanças climáticas e que a gente está nesse momento aqui no Brasil, nesse momento aí de queimadas. Então, é um momento aí muito tenso para a agenda internacional do Brasil, porque, por um lado, o Brasil está cobrando que os outros países tomem atitude em relação às mudanças climáticas, mas também tem que desenvolver atitudes para lidar com o problema internamente. Então, é um momento bem tenso da pauta. Eu acho que também é importante trazer que o Unicef publicou uma notícia de que as crianças são as mais afetadas pelas mudanças climáticas. Então, acho que é importante a gente saber isso também para essa semana. Muito obrigada e nos vemos de novo na semana que vem. Um abraço.
Ouvimos Gabriela Chabu, especialista em ODS, ela tem a coluna aqui no nosso programa. E agora nós vamos para um breve intervalo, e aqui nós estamos aqui na Rádio Brasil Atual, você está ouvindo o programa Brasil ODS, que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor e que tem o apoio da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo.
Fique por dentro dos conteúdos do Observatório do Terceiro Setor nos seguindo nas redes sociais. @Observatório3Setor no Instagram e no TikTok. E Observatório do Terceiro Setor no LinkedIn, no YouTube e no Facebook. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Hoje estamos falando sobre o impacto ambiental das mudanças climáticas, com Simone Cota e Thierry Pellegrette. Em 2024, 70% das áreas queimadas no Brasil foi de vegetação nativa. Os dados são do Monitor do Fogo, monitoramento iniciado em 2019 pelo MapBiomas. É uma situação bastante, literalmente, devastadora a situação que o Brasil se encontra. E eu pergunto para vocês, as queimadas, de que forma que elas aceleram o processo de aquecimento global e as mudanças climáticas? Simone.
A questão toda é que quando você está queimando um material, você está queimando um material que é composto de carbono. Então, se você tem um material vegetal, né, uma árvore, né, fazer dessa forma, se você tem uma árvore ou que seja uma colheita, né, independente do que você vai estar atacando fogo, tacar fogo, atirar fogo, você queimar, você está liberando todo esse carbono que está armazenado, retido nessa biomassa. Esse carbono desse organismo para a atmosfera, tá? Junto com outros poluentes, né? Junto com outros elementos químicos, né? Que também irão atingir, né, a atmosfera. E aí você agrava o problema, porque você, além de estar emitindo material particulado, né, que você vai alterar a reflectância do sol, né, a penetração de raios solares, você também está emitindo gases que vão reter mais calor ainda. Então, essa maior retenção de calor, você faz com que o ambiente ele fique mais quente. Então, você potencializa um cenário que já está bastante crítico. Né? E aí, vira realmente uma bola de neve para fazer o contraste. Né? Você vai aumentando, você dá um efeito que já é bastante negativo.
Perfeito. Thierry, como é que a gente pode reverter essas perdas que a biodiversidade tem sofrido com as queimadas? Tem essa possibilidade de reverter isso? Ou realmente o que o fogo levou está totalmente perdido para a eternidade?
É um pouco difícil essa resposta, né? Porque o que a gente vê, né, grandes e grandes áreas sendo queimadas na Amazônia, no Pantanal, em várias regiões do mundo, né? No Brasil também. A partir do momento que a gente perde aquela vegetação, né? De certa forma, é muito difícil de reverter o que foi queimado, né? Então, o primeiro passo que o primeiro conselho é deixar de queimar, né? A gente reduzir as queimadas já é um grande passo que a gente pode fazer, né? Então, um outro pensamento, né? Então, a partir do momento que a gente deixa de queimar, a própria vegetação, ela se restaura sozinha, né, através de um processo que se chama reflorestamento passivo, né? Então, ali, os bancos de sementes que estão no solo vão gerar novas e novas mudas e voltar o que era antes, né, ou parcialmente ou totalmente o que era antes, né? Além disso, existem reflorestamentos ativos, né, onde a população, né, especialistas vão na região, pegam quais são as plantas, né, as árvores ali nativas e auxiliam a esse reflorestamento, mas isso requer investimento, requer tempo e requer também, de certa forma, um incentivo, né, de políticas públicas para isso, né. De outra forma, também, ao mesmo tempo, a gente vê não só a perda da flora, né, das plantas e das árvores que estão ali, mas também dos animais, né, que por muitas vezes eles utilizam aquele espaço, né, como seu território, né, para viver ali. Então a gente perde também esses animais, que muitas vezes tem animais que estão na lista de animais em extinção, animais com preocupação de chegar perto dessa lista. Então muitas vezes a gente pode acabar perdendo, né, uma biodiversidade de plantas raras, de animais raros que podem estar ali. Mas sim, tem como a gente recuperar, mas para isso existe, né, e precisamos de muito esforço para conseguir obter esse resultado.
Agora, por que nós estamos vivendo agora, este ano aqui, a gente tem percebido que as queimadas aumentaram, o calor está enorme. Tem alguma razão específica para nós estarmos sofrendo esse aumento de queimadas e também consequente até disso da temperatura, né? Porque as cidades todas têm agora uma capa de fumaça e o ar não circula, não há ventos, e cada vez mais a gente, é como se fosse um agasalho nas cidades, essa fumaça que fica suspensa em todas elas. Simone.
Até onde eu entendo, você tem aí uma conjunção de fatores que acabaram coincidindo e que levaram a esse agravante. Então, você tem um processo de mudanças climáticas que já está em curso há muitos anos, né, e a gente já fica até meio repetitivo, né, falando, olha, está aumentando, está aumentando. Tá aumentando, né? E aí você começa a ter as consequências disso, porque você tem eventos climáticos que acontecem normalmente, né? Como El Niño ou El Niña, né? Você tem aí as duas vertentes de aquecimento e resfriamento dos oceanos, e aí você, por ter essa questão do aquecimento global, você tem essa alteração no padrão desses fenômenos que já normalmente acontecem. Então, você tem escalas diferentes e proporções diferentes que esses fenômenos vão acontecer, coincidindo no momento de queimada, né, por alguns setores produtivos brasileiros que potencializam, né, todo o efeito drástico que já estava já se observando, né? Então, você acaba tendo aí uma junção de fatores que vão levar, então, a esse caminho assim, mais extremado da ocorrência dos processos, né? Então, o que a gente vai começar a observar daqui a alguns anos para frente, e eu não digo daqui a décadas, né? São realmente anos próximos, é exatamente esse aumento nos extremos. Então, períodos de seca mais intensos e mais longos, períodos de chuva também mais longos e mais devastadores, né? Aquela chuva mais mediana que a gente tinha, provavelmente a tendência é que ela comece a diminuir e você ter episódios mais frequentes, mas muito mais intensos de chuva ou de seca do que a gente normalmente tem se a gente não começar de fato a encarar isso com seriedade e tentar colocar em prática algumas das sugestões que já estão sendo feitas há bastante tempo pelos cientistas que são mais especializados nessa área.
Thierry, a gente vê que a situação que nós estamos vivendo hoje, de uma certa forma, alguns anos atrás, a gente acabava vendo cenas parecidas dentro da ficção, né? Somente quando a gente vai assistir filmes de temática distópica. O mundo está acabando, né? O sonho, aquele mundo idealizado da utopia que seria construída, não veio, e o que veio foi o reverso, né, da moeda, né? Totalmente ao contrário. Eu te pergunto, né? Você acredita que com o que está acontecendo, nós já vivemos num mundo de uma certa forma distópico, ou ainda tem chance de a gente reverter e não chegar a essa distopia? Ou que está aí já, a distopia já está na porta aí, ou seja, temos que correr mais ainda do que a gente poderia julgar.
Então, estudos, né, já mostram que nós temos ciclos, né, no nosso planeta de aquecimento, de resfriamento. Então, são ciclos que a gente também associa a quantidade de CO2 no ambiente. Tá? Então, sempre acontecia de ter picos de CO2, também picos de aumento de temperatura e de queda de temperatura. Mas o que a gente vê hoje é uma curva exponencial, né, crescendo de forma muito rápida do aumento desse CO2 que nunca foi visto, né? Então a gente, esse aumento de CO2, ele vem desde a época, né, da Revolução Industrial, né, na queima de combustíveis fósseis, e vem aumentando numa escala muito rápida e muito alta, né? Então, o que a gente tinha, né, de processos naturais que aconteceram, né, em todo o período de formação da Terra, nunca chegou aos níveis que a gente tem hoje. Então, essa escala que a gente tem de aumento, de, por exemplo, de concentração de CO2, está sendo muito rápido o crescimento e de uma forma muito abundante, né? Então, isso nunca foi visto, né? E, ao mesmo tempo, né, os pesquisadores já estão associando esse aumento de CO2 com também o aumento da temperatura. Então, está associada essas duas variáveis, porque o CO2, ele é um gás que aquece, né? Ele tem a capacidade de reter calor. Então, o que a gente vê é esse aumento de temperatura que a gente está presenciando, né? Então, sobre essa pergunta, né, se um dia talvez teremos um fim do mundo, né, é muito, muito, como que eu posso falar, muito difícil de falar, né, mas mas o que a gente tem é que está tendo mudanças muito rápidas,
o,
né.
O mundo, na verdade, não vai acabar, ele não acaba.
Exato.
O problema é quem está em cima dele, não.
É isso, exatamente. Eu ia finalizar com essa frase, né, o mundo nunca vai acabar. O que vai acabar é a humanidade, talvez um dia, né, se as condições ficarem muito, muito difíceis, e quem está aqui com a gente na Terra, né? Claro.
Perfeito. Bom, Thierry Simone, agora é chegada a hora, como acontece sempre no nosso programa, no Brasil ODS, de divulgar a nossa enquete. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete com o tema do programa. Tá? E além do tema dessa enquete, na verdade, nós também abrimos espaço para os nossos seguidores e as nossas seguidoras fazerem perguntas que nós reproduzimos aqui para os convidados e convidadas que participam do Brasil ODS. E para o programa de hoje, nós fizemos a seguinte questão. Você está sentindo os efeitos das mudanças climáticas no planeta? E o resultado foi o seguinte, né? Tá tão claro, né? Tão agoniante o que está acontecendo, que nós tivemos 82% de pessoas que disseram que sim, que sentem os efeitos das mudanças climáticas que o planeta vem sofrendo. 18% ainda não. Né? Acho que essas pessoas são felizardas, né? Devem estar no seu ar-condicionado, porque é difícil encontrar alguém que não esteja sentindo as mudanças climáticas que o planeta está sofrendo. Mas, enfim, acho que é uma enquete, né? Não tem um rigor científico, mas dá para perceber que a maioria esmagadora, pode-se dizer, está já sentindo os efeitos dessas mudanças que assolam o planeta. E nós, como eu disse, né, chamar a nossa enquete, nós abrimos espaço para as perguntas. E para hoje nós recebemos duas perguntas, uma da Gabriela Souza e outra do Kleber Borges. Antecipadamente, agradeço a Gabriela e o Kleber terem colaborado e enviado a pergunta aqui para nós do Brasil ODS. Eu vou começar aqui com a pergunta do Kleber Borges para a Simone Cota. Como evitar o aumento das mudanças climáticas? De uma certa forma, acho que já foi pouco respondido, mas a gente, como é uma situação tão dramática, acho que não custa a gente repetir, talvez pela repetição as pessoas, né, vão se conscientizando da necessidade do que fazer para evitar o aumento das mudanças climáticas. Simone.
Colocando num contexto de Brasil, né, o Brasil ele tem alguns pontos positivos, né, da maneira como país em contribuição, né, para a redução dos efeitos das mudanças climáticas, né? Então, o Brasil ele tem uma matriz energética bem sustentável, né, comparado a outros países, mas obviamente a gente tem sempre como melhorar. Então, pensamento em alternativas, né, mais limpas, né, utilização de energias mais limpas, como energia eólica, energia solar, o potencial elétrico também é muito grande, né, a gente produz eletricidade a partir de hidrelétrica, se tem, como tudo na vida, prós e contras, né, mas, no geral, a matriz energética brasileira é tida como bem sustentável quando comparado aos países, e o Brasil tem um potencial muito grande, que é diferente dos outros lugares. Aqui, se a gente parar com o desmatamento e parar com a queimada, a gente já reduz drasticamente as emissões de sulfuro. Então, a gente não precisa fazer grandes modificações no nosso sistema produtivo, no funcionamento, para que a gente possa contribuir com a redução dos gases. E a importância de redução dos gases é exatamente essa, porque são eles que retêm o calor na atmosfera. E essa retenção de calor é que você aumenta a temperatura e aí você desbalanceia todos os processos que acontecem no planeta. Então, o Brasil parando de queimar e parando de desmatar já contribui grandemente para a redução dos gases de efeito estufa numa conta global. Então, são processos que a gente já sabe, que a gente já fala, a gente fala sempre, mas parece que as pessoas não querem ouvir.
Thierry, a pergunta da Gabriela Souza, de uma certa forma, serve para você complementar aquela que eu te fiz a respeito desse mundo distópico aí que está batendo a nossa porta. A Gabriela Souza pergunta, ainda é possível ser otimista com o futuro do planeta?
É difícil, né? É uma pergunta bastante complexa. Bom, eu sou muito otimista, né? Eu acredito que, claro, que a qualquer momento a gente consegue reverter, né, essa situação. É claro que quanto mais demorar, mais difícil vai ser, né? Mas a partir do momento que a gente decidir, né, a população perceber, né, tudo isso que vem ocorrendo, as queimadas, a produção excessiva de gases de efeito estufa, eu acho que dá para reverter e voltar, né, ao que era. Não ao que era antes, né, porque isso vai ser muito difícil, né, mas dá para ser otimista, sim. Então, começar a pensar mais em questões ambientais, políticas públicas, a tomada de decisões, por exemplo, uma agricultura sustentável, que a gente já vem fazendo no Brasil, otimização de processos na indústria. Então, tem sim como a gente reverter e voltar a alguns cenários anteriores, né? Mas claro que depende da população e de políticas públicas para conseguir alcançar esse cenário.
Eu quero fazer um convite agora a você que está nos ouvindo, que está acompanhando aqui o Brasil ODS. Você pode participar dos nossos programas através das enquetes que nós realizamos, assim como também fazendo as suas perguntas naquela caixinha que tem no Instagram. Porque nós fazemos a enquete e recebemos as perguntas através do Instagram. E também convido a todos e todas para visitar o site do Observatório, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral, e nos seguir nas nossas redes sociais, sempre Observatório 3 Setor e o 3 sempre em numeral. Apenas nos primeiros 10 dias de setembro, o Pantanal já tinha registrado 736 focos de incêndios. Este número é quase o dobro do total registrado durante todo o mês de setembro do ano passado, quando o bioma teve 373 focos, de acordo com o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu pergunto para vocês, né, qual a importância do Pantanal para a qualidade do ar, né, aqui em São Paulo, por exemplo, nos grandes centros? Né? Porque as pessoas, às vezes, dizem, no senso comum, às vezes, falam, mas já está tão longe, né? A Amazônia, o Pantanal, como isso vai influenciar na qualidade do ar aqui de São Paulo? Aqui o grande problema são os veículos, né? As fábricas que ainda possam existir por aqui, né? Elas é que poluem o ambiente. E as coisas não são bem assim, né? Eu acho que nós vivemos num mundo globalizado, né? Não só nas questões das relações, das comunicações, mas nas ações também, né? O que se faz em outros lugares também afetam diretamente todo o planeta. Então, qual que é essa importância do Pantanal para a qualidade do ar, Simone?
A questão é exatamente como você colocou, né? Você tem tudo é um planeta único, né? né? Então, você tem correntes de ar, você tem massas de ar, você tem correntes marítimas, que todas essas, essas forças, né, elas atuam em conjunto na natureza e elas encaram o planeta como um só. Então, certamente, ações que são, que acontecem, né, em regiões, às vezes, muito longínquas, que você acredita que não possa estar correlacionada, a gente observa essa correlação. Né? Então, a gente observa que, por exemplo, o aumento do desmatamento na Amazônia, você tem uma alteração do clima, alteração no padrão de chuva, que vai refletir exatamente no Pantanal, né? nessa questão da sazonalidade. O Pantanal, ele tem como característica épocas marcadas de seca e de chuva, né? Então, essa alteração do desmatamento da Amazônia também correlaciona nessa alteração do clima aqui no Pantanal. Então, tudo está correlacionado.
Correto. Thierry, e o que pode ser feito para preservar o bioma do Pantanal? De uma certa forma, já algumas coisas nós fomos encaminhando, né? Mas para dar um reforçado, porque nós já estamos caminhando para o final do nosso programa.
Sim, Tá, temos muitas práticas que podemos ser feitas, né? Eu acho que, como a Simone disse, né, não só o Pantanal, mas a gente começar ali a pensar na Amazônia, né, deixar de ter essas queimadas, o avanço, né, do desmatamento, já vai, de certa forma, melhorar o Pantanal, como eles estão interconectados. Mas eu acredito que uma ótima opção para o Pantanal seria a criação, né, de algumas, por exemplo, algumas políticas de conservação, né, do Pantanal. Então, tentar evitar, né, o avanço de agricultura, o avanço de outras formas de avanço ali do território do Pantanal, que pode acabar, então, desmatando, pode acabar ocorrendo queimadas naturais, né? Então, tentar manter, né, o ambiente, de certa forma, intacto, né, para que a gente possa ter ainda esse bioma no nosso país. Né?
Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório. O Lucas Neves, direto da redação, tem as informações.
Olá, eu sou o Lucas, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês alguns dos principais destaques do nosso site nesta última semana. Instituto Superação une educação e esporte para transformar a vida de jovens. ONG esclarece dúvidas e especulações sobre as queimadas no Pantanal. Exposição da FAPESP mostra como algumas startups estão moldando soluções para a sociedade. Webinar organizado pelo Instituto FI e pela Rede Como A debate o papel da filantropia na promoção de justiça social. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Você pode conferir essas e outras matérias na íntegra acessando o site observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre em numeral. Até a próxima semana.
Perfeito. Este foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório Terceiro Setor, com as principais matérias do site do Observatório. Tá? Eu convido você que está aqui, visite o site do Observatório, você vai encontrar muitas matérias, muitos textos, muitos artigos a respeito do terceiro setor e também relacionado com a cidadania. Se você ainda não visitou o nosso site, visite. Aposto que você vai ficar muito bem surpreso com a qualidade do material jornalístico que se encontra no site do Observatório do Terceiro Setor. E nós estamos caminhando para o final do nosso programa, né? Estamos na nossa última parte, e no finalzinho do programa nós temos uma sessãozinha bastante assim gostosa, né, de se ouvir, que é o momento musical. Vamos ver qual foi a música escolhida para o dia de hoje.
O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do Beato que dizia que o sertão ia alagar. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Vai virar mar.
E aí o Sai Guarabira, né, da música Sobradinho, eles continuam. O sertão vai virar mar, dá no coração o medo que algum dia o mar vire sertão. E dá mesmo, né? A pessoa, o mar virar sertão. E é em cima dessa questão que eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Metaforicamente, claro, né? O mar não vai virar sertão, mas metaforicamente a gente fica com medo que a destruição acabe transformando o mar numa espécie de um sertão de escassez, né? Que os recursos acabem desaparecendo. Vocês acreditam que a gente corre esse risco, Simone?
Sim, eu acredito, até porque todos esses processos de mudança climática, eles têm como uma decorrência o aumento da temperatura também da água do mar, né, dos oceanos, e aí você tem com isso comprometimento da cadeia básica, né, do suporte para a vida desses ecossistemas. Então, você tem eliminação de corais, você tem eliminação associada de organismos que crescem ali junto pelos efeitos do branqueamento, né, que é uma consequência direta das mudanças climáticas. E aí, se você não tem comida para os peixes não vão ter como se alimentar. Então, realmente, a gente corre esse risco de escassez em grande escala se a gente não começar, de fato, a prestar mais atenção nas nossas ações e controlar, ou então encontrar soluções, né, que sejam mais viáveis do ponto de vista ambiental.
Complementando o que a Simone disse, eu não acredito que o mar possa virar sertão, né, literalmente falando, mas sim, né, essa perda, né, da biodiversidade, a perda da produtividade, né, que a gente tem ali nesse ambiente, com certeza pode ocorrer, né, visto que a gente já tem estudos que mostram que com o aumento da temperatura a gente vai ter grandes perdas, por exemplo, na produção primária, nos oceanos, que é a produção primária vem de algas, microalgas e cianobactérias. Então, a gente perdendo isso, como a Simone disse, a gente perde toda ali a possível cadeia alimentar nos oceanos e pode sim ocorrer essa perda gigantesca de biodiversidade e o mar virar um sertão.
Perfeito. Nós estamos no final do nosso programa, temos mais alguns minutinhos, e eu gostaria de abrir para vocês, né, falarem alguma questão que eu acabei não abordando na pesquisa de vocês, que é importante ser destacada, Simone, e também já para as despedidas finais de vocês.
Ah, eu acredito que o trabalho, pelo menos a gente tentou fazer dessa forma, né, que possa, de repente, fomentar algum nível de conscientização com relação à importância do funcionamento dos ecossistemas, né, de pessoas entenderem que não é uma coisa de. As pessoas ficavam muito tempo, esses ecochatos ficam falando do meio ambiente, e é um ambiente onde a gente está inserido. E a gente faz parte, a gente compõe esse ecossistema e a gente percebe que as nossas ações, as nossas atividades, elas têm impacto no ambiente onde a gente está. Então, a gente tentou trabalhar exatamente para entender quais são os impactos. A gente tem trabalhado ainda com essas áreas para tentar entender como elas funcionam, entender a sua diversidade, entender os seus processos ali associados, exatamente para tentar encontrar ferramentas e possibilidades, né, que permitam a manutenção desse sistema.
Thierry.
Bom, eu vou ser um pouco mais filosófico, eu acho. Bom, quando eu tinha 10 anos, a gente estudava, né, as mudanças no clima na escola, a gente via que isso um dia poderia ocorrer, né? Isso tudo era um cenário hipotético, né? Depois de 10 anos, continuou tendo essas notícias de que as mudanças climáticas um dia irá ocorrer, que um dia iria ocorrer. E hoje, né, eu peço um apelo, né, para que a gente se conscientize e tente mudar e fazer a nossa parte. Porque o que a gente via há 10, 20 anos atrás, hoje já está acontecendo. Não é algo que é para o futuro, né? Já está no nosso hoje. Então, essa reversão tem que acontecer e partir de todos nós, né? Evitar tudo que a gente puder fazer para evitar isso, né? Com certeza a gente vai ser retribuído e os nossos filhos também serão retribuídos no futuro.
Perfeito. Ponto final em mais uma edição do Brasil ODS, um programa que tem o apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Agradeço a participação de Simone Cota, professora doutora da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, na área de microbiologia do solo, e ela também é bacharel em microbiologia e imunologia, com mestrado e doutorado em ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E também agradeço Thierry Pellegrini, bacharel em Engenharia Ambiental e Sanitária pela Universidade Federal de Lavras e doutor em Ciências, especificamente em Biologia da Agricultura, do Ambiente pela SENA, Centro de Energia Nuclear da Agricultura, também da USP. O Thierry também tem pós-doutorando do Centro de Energia Nuclear da mesma Universidade da Agricultura, na Universidade de São Paulo. Nós aqui temos também que informar que você não deve esquecer de seguir o Observatório em nossas redes sociais. Basta procurar por Observatório do Setor no Instagram e no Facebook. O site do Observatório é observatório3setor.org.br, sempre lembrando que o 3 é em numeral. Na próxima terça-feira, às 16 horas, ouça o nosso programa Perspectiva, com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária e sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.